Senhoras e senhores deputados, ia dizer, retomamos os nossos trabalhos. Sim, substantivamente sim, formalmente não. Esta é uma outra reunião que não a desta manhã. Portanto, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à primeira das duas audições desta tarde. Consiste ambas na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega relativamente à reorganização do INEM, genericamente assim enquadrando, a primeira das quais temos o gosto de contar com a representação da Comissão de Trabalhadores do INEM e o seu coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rui Gonçalves, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço. Cumpre-me apenas recordar os termos desta audição, tendo sido, como referi, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Caber-lhe-á a prerrogativa de iniciar esta audição, poderá dar a palavra até 4 minutos para colocar as suas questões. O seu coordenador terá a amabilidade, na medida possível, tentar acomodar a resposta também em 4 minutos, sendo certo que depois dessa sua resposta inicial irei dar a palavra, por ordem de crescente representatividade parlamentar, aos demais grupos parlamentares. Terá a amabilidade de anotar as questões nessa fase, na exata medida em que só depois de todos os grupos colocarem as suas questões é que devolverei a palavra e, portanto, como disporá então para responder do somatório dos tempos gastos na formação das questões, é expectável que alguma resposta cuja densificação tenha ficado por fazer na primeira, no primeiro conjunto de questões, consiga acomodar essa resposta conjuntamente com os demais grupos parlamentares. Isto posto, terminado esse esclarecimento conjunto, darei a palavra para uma segunda ronda muito curta, de 1 minuto a cada grupo parlamentar, apenas para, óbvio, pelo tempo, permite apenas alguns complementos e devolverei para encerrar a palavra à Comissão de Trabalhadores do INEM, que disporá então nessa segunda ronda também do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formação das questões. As senhoras e senhores deputados não têm dúvidas e, portanto, dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento, tem até 4 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, Sr. Coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM. Bem-vindo a esta comissão. E, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Chega agradeço a disponibilidade por estar aqui para prestar esclarecimentos sobre uma matéria que consideramos essencial e que é do interesse de toda a população, que é a capacidade de resposta de emergência médica pré-hospitalar em Portugal. Sabemos que a 6 de maio saiu o despacho que veio definir um modelo organizacional e operacional do CIEM, prevendo a sua integração da funcional das viaturas CIV e SAV nas ULS, e foi neste sentido que o nosso grupo parlamentar requereu esta audição. Porque entendemos que, quando se altera a espinha dorsal do socorro pré-hospitalar em Portugal, quem está no terreno deve ser ouvido antes e não depois de pôr as coisas a funcionar. Até porque desejamos sempre que corra tudo pelo melhor, mas poderá correr mal e quem sofre é diretamente os utentes e também os profissionais que se veem envolvidos nas situações. Portanto, o Governo chamou-lhe refundação e reforço a esta alteração e a Comissão de Trabalhadores assegura que esse socorro que é prestado todos os dias e designou por desmantelamento daquilo que devia ser reforçado. E é precisamente esta distância deste discurso entre o Governo e a realidade de quem está no terreno que nos trouxe aqui. E permita-me, são bastantes as questões que tenho para lhe colocar, e portanto, segundo a Comissão de Trabalhadores, a articulação entre o INEM e as ULS já existe, esse modelo já está operacional, em vigor, e sendo que os meios CIVs são assegurados através de equipas integradas por profissionais de ambas as estruturas, a pergunta que surge logo é, então porque é que há um desmantelamento? Era importante tentar perceber isto, porque na realidade se isto já funciona em conjunto, porque é que lhe chamamos desmantelamento? E não se chamar desmantelamento, porque na realidade é muito vago este objetivo e era importante esclarecer isto. Também falamos muito da lei orgânica do INEM e gostaria de saber se têm conhecimento ou se foram envolvidos naquilo que está em causa nesta lei e se foram envolvidos também naquilo que está em causa neste despacho em concreto do CIEM. Porque às vezes sabemos que as reformas não agradam a toda a gente, mas às vezes é necessário elas acontecerem para alimar algumas arestas que possam existir. E, portanto, é nesse ponto de vista que acho que é importante que as vossas declarações nesta comissão sejam também esclarecidas. E também falaram, e cito palavras vossas, cobardia institucional e desresponsabilização. E, portanto, também gostaria de perceber o que é que querem dizer em concreto com estas duas afirmações. Em relação a esta vossa contestação, dentro da Comissão de Trabalhadores, sabemos que representam diversas classes profissionais e também gostaria de perceber se todas elas estão orientadas ou têm a mesma opinião sobre esta alteração ao CIEM ou se é apenas alguma classe profissional que não esteja contente com esta alteração. E também gostaria de perceber se sabemos em que condições é que vão ficar os profissionais que supostamente vão ser transferidos para as ULS, porque é um ponto muito fulcral desta audição, porque atualmente os funcionários, todos eles do INEM, são contratos de trabalho em função pública e sabemos que isso já não acontece nas ULS. Portanto, como é que vai ficar assegurado este vínculo de trabalho ao passarem do INEM para as ULS, se será apenas uma transferência de serviço ou se efetivamente têm que iniciar um novo vínculo contratual, de que forma é que isso vai estar claro? E há ainda alguns alertas que gostaria de fazer, mas fica para uma segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra, então, ao Sr. Coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, Rui Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas e agradeço mais uma vez o convite. Já começa a ser recorrente estarmos cá, mas é com todo o gosto que o fazemos. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, eu ia começar por uma das suas últimas questões, que tem a ver com as classes profissionais que estão orientadas ou não para esta questão. A Comissão de Trabalhadores tem no seu seio 11 elementos, médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos superiores, assistentes técnicos, técnicos de emergência pré-hospitalar, que atuam nas mais diversas áreas, helicóptero, Vermeer, CODU, CIV, UMIP, serviços centrais, serviços orgânicos desconcentrados, portanto, por todo o lado. E temos recebido recorrentemente reporte de todas as classes profissionais e a preocupação sobre esta matéria é enorme. Nós não estamos contra a mudança. O INEM precisa efetivamente de uma reforma, não há dúvidas. O CIEM precisa de melhoria. O que não pode acontecer é uma reforma sem planeamento, sem regras claras, sem estabilidade interna e sem envolvimento dos trabalhadores. E respondendo já a outra questão, se fomos envolvidos na lei orgânica ou na elaboração destes espaços, a resposta é claramente negativa. Não fomos ouvidos, não participamos, tivemos conhecimento, regra geral, temos sempre conhecimento pela comunicação social ou por despachos já publicados. Foi o caso das deliberações internas do Instituto e destes despachos de 6 de maio. E, portanto, não conseguimos participar de uma forma construtiva. Apesar disso, no início do ano, fizemos uma proposta de lei orgânica que entregámos ao Conselho Diretivo do INEM e à Sra. Ministra da Saúde, numa tentativa de participarmos, dar a nossa visão daquilo que seria a melhoria do sistema. Também não obtivemos qualquer feedback do Ministério da Saúde relativamente a esta matéria. Quando me questiona sobre as ambulâncias de suporte imediato de vida, que já estão já funcionam em conjunto, portanto, partilha de recursos humanos, o que existe neste momento é as ULS que têm uma ambulância de suporte imediato de vida gerem, portanto, as escalas são geridas em conjunto, ora com profissionais das ULS, ora com profissionais do INEM. O que quer dizer que um profissional do INEM, nesta fase, está ligado ao INEM com o contrato de trabalho em funções públicas, presta serviço, vamos supor, na CIV A, regularmente. Mas se houver uma falha na CIV B ou na CIV C, nós, INEM, temos capacidade de deslocar estes recursos, ou seja, ir colmatando falhas que eventualmente possam aparecer na rede. O que se está a falar aqui, e com este despacho de 6 de maio, é uma passagem direta, ou será uma passagem direta, o que nós sabemos é o que está publicado, será uma passagem direta destes profissionais para as ULS. Em que termos? Não sabemos. Aquilo que o Presidente do INEM nos assegurou no início do ano é que não haveria perda de regalias contratuais, neste caso, o contrato de trabalho em funções públicas, e pouco mais. Mas nós não sabemos como é que isto vai operar. Ou seja, neste momento o despacho que está em vigor diz que as CIV são integradas nos LS, bem como os meios próprios do INEM, as antigas amostras de emergência médica. Mas o que é facto é que isso não está a ser cumprido porque é impossível de cumprir. Portanto, o que neste momento nós temos são diplomas que estão em vigor, os do dia 6 e dia 7 de maio, não estão a ser cumpridos porque é impossível, independentemente das questões técnicas subjacentes, ao não serem cumpridos são maus despachos. Não é possível acomodar, neste momento, estes meios nas unidades locais de saúde. Nós achamos que há aqui uma desresponsabilização e uma cobardia quando se atira estes profissionais, sejam enfermeiros, sejam técnicos de emergência pré-hospitalar, quando se atiram para cima das OLS. OLS essas que não têm, por exemplo, nos seus quadros não têm TEPs, nunca tiveram, é uma profissão nova nas OLS, não estão habituados a tê-los, é mais um problema para as OLS e, portanto, estamos aqui a tirar um problema, não é um problema, estamos a tirar a responsabilidade que o INEM tem neste momento de assegurar o funcionamento das amostras próprias do Instituto, sejam elas suporte básico de vida, como agora são chamadas, sejam suporte imediato de vida, está a tirá-las para as OLS. Ou seja, se nós neste momento ainda temos capacidade de, quando há falhas na rede, conseguir com os nossos recursos humanos colmatar essas falhas e ir assegurando o serviço, ao passá-las para as OLS perdemos essa capacidade. E não só perdemos essa capacidade, como também existe o risco, depois, internamente, em cada OLS, perceber o que é prioritário. A OLS vai considerar prioritário o socorro pré-hospitalar, que não está na gênese, não está na genética das unidades locais de saúde, ou vai transferir esses recursos humanos para consumo interno, para as urgências, para o serviço das OLS. Portanto, esta realidade não está explicada, não está bem apresentada e, do nosso ponto de vista, torna-se um perigo. Não só pelo, como eu falei, de transferência de recursos humanos para as OLS se perdermos a capacidade de articulação, mas no que diz respeito aos meios próprios do INEM, por exemplo, às amostras de emergência médica, que agora foram rebatizadas em suporte básico de vida, nós estamos a falar em retirar do sistema cerca de 40 ambulâncias, eventualmente as 56 que existem. E, portanto, quando nós falamos em cobardia e em desresponsabilização, é isto mesmo, é o Estado, o INEM, deixar de se responsabilizar, retirar-se da equação, de garantir um sistema integrado de emergência médica robusto, coeso, e de garantir o socorro à população. Relativamente à lei orgânica, eu permita-me desde já, no final desta audição, partilhar convosco, porque foi conhecida ontem, ou foi promulgada ontem pelo Sr. Presidente da República, a lei orgânica, e eu gostava também, e vou fazê-lo, enviar para todos os grupos parlamentares a nossa proposta de lei orgânica, para podermos ver realmente, podermos comparar e ver o que é que daí vem. Eu só espero uma de três coisas. Ou a lei orgânica é muito disruptiva, e por isso terá sido mantida em segredo este tempo todo, é um segredo muito bem guardado. No INEM chama-se até a lei orgânica de Dom Sebastião, vamos ver se é um amanhã de nevoeiro ou não, e se vem salvar a pátria. Ou, por outro lado, se é uma lei orgânica, e isso era isso que nós pretendíamos, revolucionária, que vem dar ao INEM capacidade de contratação, capacidade de resposta, mais célere, ou se, como aparentemente, pelos últimos comentários que eu vi, é uma lei orgânica que altera o Conselho Diretivo, passa para o Instituto Público de Regime Especial e pouco mais. Portanto, se assim for, é uma pena e é uma oportunidade perdida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora, como lhe referi, então, os diversos grupos parlamentares colocarão as suas questões e, portanto, apenas afinal lhe devolverei a palavra. Assim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Joana Seabra, até 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar e agradecer à Comissão de Trabalhadores do INEM a vossa presença nesta Comissão de Saúde e a disponibilidade para partilharem connosco a vossa perspectiva sobre esta matéria. O Sistema Integrado de Emergência Médica é um dos pilares fundamentais da resposta do Serviço Nacional de Saúde. É um sistema que exige rapidez, coordenação, competência técnica e, acima de tudo, confiança por parte dos cidadãos. É precisamente por essa importância que qualquer processo de reorganização deve ser sempre acompanhado com responsabilidade, ouvindo todos os intervenientes e valorizando o conhecimento daqueles que trabalham diariamente no terreno. Todos reconhecemos que o INEM atravessou nos últimos anos um período particularmente exigente. As dificuldades ao nível dos recursos humanos, da renovação de meios, da capacidade de resposta e da articulação entre as diferentes entidades do Sistema Integrado de Emergência Médica foram amplamente identificadas e não nasceram agora. Foi precisamente por reconhecer esses problemas que o Governo decidiu avançar com uma reforma estrutural do Sistema Integrado de Emergência Médica. Essa reforma não se limita à reorganização das ambulâncias CIV. Inclui uma nova orgânica para o INEM, o reforço da governação clínica, maior articulação com as ULS, auditorias periódicas ao sistema, uniformização dos níveis de resposta, reforço da formação obrigatória dos profissionais e uma aposta clara na modernização tecnológica dos meios de emergência. Paralelamente, foi anunciado o maior investimento da última década na renovação da frota do INEM, com a aquisição de cerca de 275 novas viaturas, bem como o reforço do apoio dos postos de emergência médica dos bombeiros. Naturalmente, nenhuma reforma desta dimensão é imune a dúvidas ou críticas, mas também sabemos que manter tudo exatamente como estava não resolveria os problemas que todos reconhecemos existir. Aliás, nos sistemas de emergência médica mais desenvolvidos da Europa, verifica-se uma crescente integração entre os serviços de emergência pré-hospitalares e as estruturas hospitalares, preservando sempre uma coordenação clínica forte e uma cadeia de comando claramente definida. O objetivo é precisamente melhorar a continuidade dos cuidados e utilizar os recursos disponíveis de forma mais eficiente. É nessa lógica que importa avaliar esta reforma. Gostaria, por isso, de colocar assim algumas questões. Em primeiro lugar, referem que a integração funcional das ambulâncias CIV nas ULS poderá colocar em causa a autonomia operacional do INEM. Pergunto-vos quais são objetivamente os mecanismos previstos que, na vossa opinião, representam esse risco? Existem exemplos concretos ou cenários que sustentem essa preocupação? Em segundo lugar, têm afirmado também que o modelo atualmente em vigor já assegura uma boa articulação entre o INEM e as ULS. Que aspectos deste modelo consideram fundamentais preservar e que alterações aceitariam para melhorar a resposta sem comprometer a eficácia do sistema? Uma outra preocupação prende-se com as questões dos recursos humanos, da formação e da valorização profissional. Na vossa perspectiva, quais são hoje os principais constrangimentos que afetam o funcionamento do INEM e que medidas deveriam ser prioritárias para os resolver, independentemente desta reorganização? Acreditamos que as reformas devem ser avaliadas pelos resultados que produzem e pela capacidade de melhorar os serviços prestados aos portugueses. O contributo dos profissionais é indispensável para identificar riscos, mas também para construir soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento ao Dr. Rui Gonçalves. Na qualidade de representante da Comissão de Trabalhadores do INEM, agradecer por estar mais uma vez nesta casa e prestar os esclarecimentos que o Governo teima em não nos prestar. E a nossa preocupação não se prende com a decisão em si de o Governo elaborar uma nova lei orgânica do INEM. A nossa preocupação prende-se com o facto desta nova lei orgânica ter sido pensada, ter sido desenhada, sem que houvesse lugar a diálogo, porque não falaram com os parceiros, não falaram com os profissionais do próprio Instituto, não falaram com as ULS e, portanto, temos aqui diversos players que vão ter mais ou menos funções, vão ter mais ou menos responsabilidades, vão ter mais ou menos encargos financeiros, sem que tenham sido sequer considerados para o efeito. E já agora, algumas das introduções das que foram anunciadas não vêm sequer acompanhadas de nenhum respaldo que assegure a sua efetiva eficácia na gestão do serviço de emergência médica. E, portanto, o que fomos tendo até agora foi uma avalanche de diplomas que foram publicados, diria até a conta-gotas, e a Sra. Ministra da Saúde já fez saber que mais virão, e na realidade, o que temos visto a cada despacho que vai saindo é que o Governo está precisamente a estilhaçar aquilo que é o serviço, o Sistema Integrado de Emergência Médica. Mas permitam-me aqui também uma parte para dizer o seguinte. Diz o PSD que a crise no INEM, ou as dificuldades que se deparam, não começaram agora. E é verdade, as carências e as potencialidades, já agora, eram conhecidas por todos. Todos os envolvidos sabiam a situação do INEM. Ainda assim, nunca como agora, o INEM teve uma situação com tanta contestação e atravessou tantas dificuldades. E, portanto, nós encontramos aqui uma variável, e essa variável é a gestão, porque tivemos um conjunto de demissões de dirigentes da estrutura, tivemos uma dança de cadeiras na presidência do Instituto e, portanto, nada disto se compadece com a gestão do Instituto, com a complexidade que tem o INEM. E, portanto, voltando agora às questões que convocaram a esta audição, eis o que sabemos. Até agora, aquilo que víamos nas ruas, as ambulâncias de suporte imediato de vida, com um enfermeiro e um TEP, nós vamos deixar de ver porque vão ser, esta prestação de socorro vai ser assegurada por veículos ligeiros. Portanto, na prática, deixamos de ter as ambulâncias com capacidade para transportar doentes e não sabemos se isto trará ganhos na prestação de socorro. E, portanto, pergunto-lhe que considerações têm os profissionais apresentados sobre esta medida. Se consideram que isto é efetivamente um ganho na prestação de socorro em emergência ou se, por outro lado, pode dificultar ainda mais o acesso ao socorro. Por outro lado, estas ambulâncias passam a ser da responsabilidade das ULS para o transporte interhospitalar. Portanto, como dizia ao bocado, há aqui um conjunto de transferências de meio de responsabilidades para as ULS, sem que essas tenham sido ouvidas ou consideradas uma espécie de transferência cega, em que sabemos também que elas vão ter que pagar, segundo uma tabela de preços que ninguém conhece, e portanto é um encargo financeiro que não estava previsto nos orçamentos das ULS, e portanto também não sabemos como é que vão ser pagos. E já agora, sobre os recursos humanos que vão prestar os serviços nestas viaturas, nós também não sabemos como é que será esta orgânica. Já aqui nos disse que também não sabe, não tem isto esclarecido e acredito que isto resultará certamente numa grande instabilidade dentro dos próprios profissionais. Tão grave é também a situação do transporte inter-hospitalar pediátrico, porque a coordenação do transporte é agora retirada dos seus médicos especialistas e passa para um regime geral. E, portanto, também aqui o Governo entende que não precisa ter em consideração as particularidades deste grupo, que é especialmente vulnerável. E, portanto, chegados aqui, o que nos parece que está a acontecer é que estamos a reduzir a capacidade operacional do INEM, estamos a passar responsabilidades para as ULS, mas, ao mesmo tempo, a senhora Ministra, ela vai dizendo que vai haver um reforço do orçamento do INEM. E, portanto, o que lhe perguntava para terminar é, nós não conseguimos perceber até agora para que é que vai ser usado esse reforço financeiro. E, portanto, pergunto se tem alguma indicação que nos possa ajudar a perceber para onde é que vai ser usado esse aumento de verbas. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. A palavra agora ao senhor deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também o presidente da Comissão de Trabalhadores e agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui no Parlamento a falar sobre este tema, que infelizmente tem estado a ser tratado de uma forma demasiado opaca, ainda a referência também que fez à nova orgânica do INEM, que ninguém conhece, apenas a senhora Ministra e os membros do Conselho de Ministros e o senhor Presidente da República é que devem ser os únicos que conhecem o que é que vai acontecer ao INEM. Mais ninguém sabe, nem quem está dentro do Instituto, nem os trabalhadores, nem o Parlamento, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Sabemos aquilo que nos vai sendo dito, mas aquilo que nos vai sendo dito é contraditório, revela muita falta de estratégia, muita falta de visão, muita falta de coerência. E este despacho é também mais uma peça dessa desorganização e dessa suposta refundação do INEM, que não é mais do que ir dividindo aos bocadinhos e estilhaçando, como dizia também a senhora deputada do PS, aquilo que é o Instituto. E a Comissão de Trabalhadores também tem denunciado precisamente esse desmantelar e essa transferência destas respostas diferenciadas para outras estruturas, cuja missão principal não é o do socorro pré-hospitalar, e também, no fundo, alertaram já para os riscos que isso traz em termos de redução da capacidade de resposta, de retirada de ambulâncias dedicadas à emergência e da abertura também a um espaço de privatização material destas funções, que são hoje responsabilidade direta do Estado. Queria começar, em primeiro lugar, por perceber em que medida é que esta reorganização e este despacho promove algum tipo de eficiência na gestão de todo o sistema, porque nós não conseguimos perceber onde é que se vai buscar essa ideia de gerar mais eficiência. Perceber também, do vosso ponto de vista, quais é que são os impactos que este despacho terá e está a ter, não só na organização do CIEM, como também na própria missão do INEM, e em que medida é que consideram que fragiliza a resposta pré-hospitalar. Nós vimos também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar afirmar que esta reforma iria levar a uma redução do número de ambulâncias. E gostaria também de perguntar se entendem que, enfim, se concordam e entendem que esta alteração vai contribuir para aumentar a pressão no sistema e pôr em causa a capacidade de resposta, se também vai ter efeitos em termos de um agravamento de assimetrias territoriais no acesso a cuidados de emergência médica, enfim, de que forma é que acham que essas, se isso acontecer, de que forma é que isso também se pode manifestar. E depois também perceber como é que vem esta integração das viaturas de CIV nas ULS e quais é que são estes riscos da passagem destes meios diferenciados para estas estruturas. E também queria terminar fazendo também referência a uma notícia que foi hoje publicada no Público, em que a Comissão de Trabalhadores é citada por ser contra aquilo que dizem ser uma gestão baseada numa série de decisões avulsas por parte da direção do INEM, sem existir uma estratégia definida, e que este despacho veio revogar legislação em vigor, que não foi devidamente substituída ou enquadrada, e que quem assegura o funcionamento do sistema no dia-a-dia também não foi escutado. Perceber se a Comissão de Trabalhadores sente que esta direção tem gerido o INEM de costas voltadas para os trabalhadores e quais destas decisões é que também vos levantam preocupações, para além também daquilo que já foi feito aqui referência da série de demissões e substituições que também têm acontecido e que também não contribuem para a estabilidade do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhor deputado. A palavra então à Comissão de Trabalhadores do INEM, dispõe de sensivelmente 12 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pelas questões. Eu queria dizer, antes de mais, que nós temos uma preocupação muito clara. Está em curso uma reorganização do INEM e do CIEM, que no papel parece redesenhar o sistema, mas falta-lhe uma visão estruturada e clara. E falta uma contribuição e uma participação ativa de quem todos os dias vai operar estas medidas, que não foi devidamente explicada. Mais uma vez, não estamos contra qualquer tipo de mudança, nem qualquer tipo de reforma. Aliás, temos-la pedido ao longo dos anos. O que vemos atualmente é diferente. O que vemos, e passando, eu se me permitirem, vou respondendo às questões, conforme este raciocínio que vou tendo aqui. O que vemos são as deliberações do Conselho Diretivo que ignoram e contradizem a legislação em vigor, por exemplo, na questão da formação e da acreditação de entidades externas. Não é aceitável ter um Conselho Diretivo que delibera que, a partir deste momento, não se acreditam novas entidades para a formação, renovando-se apenas as que estão em funções. Isto não é igual para o mercado, ou seja, há um condicionante do mercado, quando os estatutos e a lei orgânica do INEM diz que o INEM é responsável por fazer esta acreditação e se as entidades, as empresas têm de reunir em condições, deve acreditá-las. Portanto, o que está a acontecer, perdão, o que está a acontecer é estes exemplos, este é um dos exemplos do que está a acontecer recorrentemente no dia-a-dia. Despachos revogados por parte do Ministério sem nada que os substitua, instrumentos por concretizar, anúncios contraditórios, trabalhadores sem esclarecimentos, instituição operacional a tentar funcionar no meio de indefinições. Ora, relativamente aos diplomas de 7 de maio, há uma questão que nos levanta aqui várias preocupações. Foi revogado, por exemplo, foram revogados vários despachos que normalizavam as viaturas médicas, a TIP, etc. Um deles também foi revogado, foi o do CODU, que normaliza como é que o CODU funciona, quem é que está no CODU, quais são as funções. Foi revogado e nada foi publicado em sua substituição. Portanto, neste momento, o que temos é um vazio regulatório sobre aquilo que é o CODU ou como deve funcionar. Portanto, isto não é aceitável. Não é aceitável pedir aos profissionais do INEM, e depois faz-se uma reunião dizendo isto, não é aceitável pedir aos profissionais do INEM, bom, agora a decisão está no médico regulador, decidam. A legislação existe para dar suporte aos profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam técnicos, para que possam tomar decisões que estejam enquadradas naquilo que é as suas funções, para que depois, mais tarde, não sejam responsabilizados por omissões na legislação, na regulação. Isto não é aceitável transferir esta responsabilidade para os trabalhadores. No que diz respeito às ULS, não há, de que nós tenhamos conhecimento, não há negociações, não há protocolos. Falávamos há pouco das tabelas de pagamento, não existe tabelas de pagamento, portanto, que isso iria também desregular o sistema. Não existem as taxas de pagamento definidas. A tabela de preços não foi elaborada, não foi aprovada pelo membro do Governo, e se o acontecesse, poderia causar uma enorme entropia no sistema. Porque, como dizia o Sr. Deputado, quer dizer, nós passávamos a cobrar alguma coisa às ULS que não está previsto, não está dimensionado, não está pensado. Portanto, são medidas que vão sendo tomadas a vulso sem pensar no impacto que tem no terreno e sem pensar no futuro como é que isto se organiza com todas as restantes vertentes do CIEM. Mantém-se tudo exatamente na mesma, apesar do despacho do dia 6 e 7 de maio. Exceto no papel. Dando lugar a um sistema híbrido, que é, há uma nova organização no papel, no terreno continua a funcionar o que é possível, o que os profissionais sabem e conhecem, com base em práticas anteriores. Adaptações informais, uma ou outra, mas muito em definição. E os profissionais do INEM neste momento, principalmente no CODU, têm mais perguntas do que certezas. Isto é perigoso porque quando o enquadramento anterior é revogado e um modelo novo não está operacionalizado, quem fica exposto, em última análise, é o cidadão, mas também os trabalhadores do Instituto, os profissionais. E não se pode reorganizar a emergência médica com diplomas, desculpem a expressão, tão maus que nem sequer conseguem entrar em vigor. Porque quando quando se publica um despacho a dizer que vamos reorganizar determinada área, tem que haver um planeamento de como é que aquilo entra em vigor. Como, quando, de que forma, qual é o tempo de adaptação, isto não existe. O despacho apareceu, entra em vigor no dia a seguir, pronto, não se cumpre, porque não se consegue. Isto é para os trabalhadores do INEM, é muito complicado estar a ver estes despachos de avulso e não saberem qual é o dia da manhã. Porque se calhar hoje estão com um contrato de trabalho em funções públicas, no INEM, para o qual concorreram, amanhã estão empurrados para uma ULS onde não querem estar. Há um detalhe no despacho 5816 de 2026, de 6 de maio, que é demonstrativo da falta de planeamento disto. Define que os doentes para P4, a margem é realizada com avisadores luminosos sem avisadores sonoros. Isto contraria frontalmente a legislação existente, ou seja, a portaria 260 de 2014, que diz que o transporte de doentes é feito com sinalização luminosa e sonora. Portanto, vamos alterar o código da estrada para podermos cumprir o transporte de doentes com o P4. Isto demonstra que não houve planeamento, não houve sequer um estudo de qual é o impacto no dia-a-dia. Obviamente que os profissionais do INEM e os parceiros, ninguém transporta doentes nestas condições. Cumprem o código da estrada, avisadores sonoros e luminosos. Relativamente ao anúncio da passagem de ambulâncias... de suporte imediato de vida para carros ligeiros e a sua integração nas unidades de saúde. A integração já existe, partilhada, como eu disse há pouco. As CIVs estão sediadas em unidades de saúde e articulam-se com os serviços de urgência. O que está agora em causa é saber se essa integração passa a significar dependência funcional das ULS, com risco que dependa do comando operacional do INEM, ou não. Porque uma CIV não é só uma ambulância com um enfermeiro com TEP, é um meio diferenciado do CIEM, com formação específica, protocolos, equipamento, fármacos, regulação médica, sistemas de comunicação e prontidão permanente. Se assim ficar na dependência das ULS, há um risco evidente. O meio pré-hospitalar pode passar a ser condicionado pela pressão hospitalar, ou seja, pelas falhas de escala, falta de profissionais ou capacidade financeira total. Um exemplo disso são as viaturas médicas de emergência e reanimação, que dependem exclusivamente das ULS. Se faltar um médico para aquele turno, ninguém o vai substituir. No caso da CIV, o INEM consegue fazer essa substituição. Não se sabe quem assegura de forma definitiva material, fármacos, substituições, manutenção de viaturas, formação, auditoria e responsabilidade operacional. Isto não está definido em lado nenhum. Diz-se apenas transfere-se para as ULS e as ULS que resolvam o problema. A CIV tem que continuar a ser ao meio do CIEM, tem que ser continuar ao meio do INEM. O INEM deve continuar a ter meios próprios, com missões pré-hospitalares claras, bem definidas e com garantias iguais em todo o território, com condições iguais em todo o território. Não podemos ter uma ULS que dá determinadas condições ao massivo e no interior, ou mais a norte ou mais a sul, ter uma ULS que dá outras condições e que gere a emergência de outra forma. É passarmos a ter, em vez de um INEM, passarmos a ter 39 INEMs, mais o INEM que em princípio se deverá manter. Há muitas CIV cuja realidade demonstra que são necessárias para fazerem transporte de doentes para as urgências hospitalares, por dificuldade de transporte local, seja pelas associações humanitárias de bombeiros, ou Cruz Vermelha, ou até pelos meios próprios do INEM. Passá-las cegamente para veículos de direitos passageiros para imitar o modelo açoriano é, no mínimo, errado, tanto errado como dogmático. Porquê? Nós, quando dizemos que rapidamente o meio vai ficar rapidamente mais disponível, mais depressa, ou seja, vai para uma ocorrência com uma operação de bombeiros, assiste o doente e pode ficar disponível, e há o contraponto, pode ficar disponível e pode não ficar, pode haver uma necessidade de acompanhamento. Portanto, nas situações em que não há acompanhamento para o hospital, essa CIV realmente, se for num carro ligeiro, fica disponível. Fica sem capacidade de transporte, porque a seguir, se for para uma ocorrência onde não haja bombeiros porque estão ocupados na primeira ocorrência, vai ter que ficar à espera. Portanto, podemos estar aqui a aumentar um tempo de espera de transporte, estamos efetivamente a tirar 39 viaturas com capacidade de transporte, e se isto não é uma diminuição de capacidade de transporte de doentes para o hospital, então não sei o que é que se possa considerar diminuição. Mas, efetivamente, se tiramos... O que estamos a falar aqui quando passamos para carros ligeiros é retirar do pré-hospitalar e do terreno 39 macas. Em relação às ambulâncias de emergência médica do INEM, aos meios próprios, e aquele pool que é falado pela Sra. Ministra da Saúde de 40 ambulâncias para transportes interhospitalares, é uma ideia enganadora. Porquê? Quando a Sra. Ministra fala que, que vai existir um pool de 40 ambulâncias, que são os meios próprios do INEM, que estão no despacho de 7 de maio, que passam para as ULS para assegurar transporte interhospitalar, o que acontece é que essas ambulâncias não vão ser criadas de novo, elas já existem, elas estão no sistema. Chamavam-se até esse dia ambulâncias de emergência médica, agora chamam-se ambulâncias de suporte básico de vida, e são 56 no papel, na teoria, na prática temos pouco mais de 40, porque não temos capacidade de recursos humanos para operacionalizar todas as ambulâncias, nomeadamente em Lisboa. Mas se olharmos apenas para estas 40, então o que estamos a dizer é vamos retirar 40 ambulâncias ao Sistema Integrado de Emergência Médica e vamos colocar, e o que está no decreto, com caráter suplementar dedicada ao transporte interhospitalar. Ora, se uma ambulância está num transporte interhospitalar, não está disponível para uma ocorrência na via pública, numa escola, em casa, num acidente, não está disponível, é retirada. Passa a ter uma missão diferente. Estamos a reconfigurar a missão destas ambulâncias. Então, o que nós estamos a dizer é, nós temos 40 ambulâncias que estão no Sistema Integrado de Emergência Médica, que fazem socorro junto com os parceiros, e agora vamos deixar de as ter. Vamos colocá-los nos hospitais para fazerem transporte interhospitalar. Quem é que paga este transporte interhospitalar? Quem é que vai pagar estes profissionais? É o INEM? Vai-se aplicar a tabela de taxas que ainda não existe? Vai-se aplicar também? Estas ambulâncias vão ser transferidas e os profissionais também, ou é só geolocalizá-las nos hospitais? Isto é pernicioso estarmos a dizer que vamos ter um pool de 40, quando na verdade o que estamos a fazer é reduzir ao Sistema Integrado de Emergência Médica, que é onde ele precisa de meios. Nós temos visto nas notícias que há atrasos no socorro por indisponibilidade de meios. Portanto, o problema vai agravar. Uma ambulância utilizada como recurso a picos não é uma ambulância que está dedicada ao Sistema Integrado de Emergência Médica. Pronto, e sobre isto acho que não há dúvida. Quando se fala em passarmos as ambulâncias do INEM para os hospitais, estamos a retirá-las do SIEM para transporte intra-hospitalar. E sobre isto acho que não há dúvida rigorosamente nenhuma. Relativamente ao transporte pediátrico neonatal crítico, também fruto da alteração do despacho de 6 de maio. A situação demonstra bem o risco de criar zonas cinzentas. As TIP continuam a operar como estavam. Mantém a equipa diferenciada e não há indicação de interrupção ou alteração prática de escala. Mas o problema não é saber se hoje ainda funcionam. O problema é qual é o enquadramento jurídico e operacional futuro depois da revogação do regime anterior, que é o despacho de 1393 de 2013, que existia um modelo específico para transporte interhospitalar pediátrico, neonatal crítico, e define um meio dedicado, diferenciado e especializado. Ora, com a reorganização, a sigla TIP continua a aparecer, mas não chega, porque não garante o regime próprio, não garante a equipa própria, não garante diferenciação técnica, formação adequada, cobertura territorial, equipamentos específicos, prontidão permanente e quais as responsabilidades de cada um dos intervenientes. Existia um despacho que dizia tudo isto, que foi revogado e agora aparece uma sigla de tipo, só. Portanto, estamos aqui a pulverizar e a retirar aquilo que é a normalização ou a regulamentação de cada um destes meios que são altamente diferenciados e escassos e que se deveriam manter nessa área e não criar aqui uma ambiguidade e uma zona cinzenta. Porque o transporte pediátrico e neonatal crítico não pode depender de interpretações administrativas, que é isso que pode vir a ocorrer. Nós vamos manter os meios, com as incubadoras, por exemplo, mas não há nenhum diploma que nos diga que aquele meio tem que ter uma incubadora e quais são as condições, como existia anteriormente. Portanto, mais um despacho que foi revogado, sem acautelar que os novos mantêm as especificações e os requisitos mínimos obrigatórios e seguros para o transporte para este transporte especializado. Relativamente aos cargos de dirigente, que se falou e que a comunicação social já terá adiantado, é algo que já não é novo, portanto, desde que este Conselho Diretivo entrou em funções, há um problema de governação interna que não pode ser ignorado. A reorganização do INEM está a ser conduzida num momento em que existem várias áreas críticas que perderam responsáveis, sem que existam nomeações claras ou substituições formais, ou mesmo informais, ou comunicação aos trabalhadores. Eu relembro que uma das coisas que foram apontadas ao longo destes anos pelos relatórios das pensões de atividades em saúde é que o INEM não tinha dirigentes nomeados, tinha demasiados dirigentes em substituição. E esse problema agora está resolvido, nem nomeados nem em substituição, não é? O diretor do Departamento de Formação e Emergência Médica demitiu-se. O responsável pelo Gabinete de Infraestruturas e Equipamentos demitiu-se. A encarregada da proteção de dados saiu, sendo para já a única que é conhecida que foi substituída. O coordenador do Gabinete de Controlo Interno saiu. O responsável pelo Gabinete de Regulação de Transporte de Doentes e Programa Nacional de DAE saiu. O enfermeiro diretor demitiu-se. Fica em funções, pelo que soubemos, até ao final do mês. O coordenador do Gabinete de Compras e Contratação Pública demitiu-se e já saiu. O Departamento de Coordenação do CIEM está com um concurso ainda aberto para a respectiva direção. Não foi concluído. Desde outubro do ano passado, que desistiu um dos concorrentes, não foi concluído, não foi chamado o concorrente que estava a seguir e, portanto, mantemos em substituição ou com uma responsável que não está nomeada. São áreas essenciais, formação, infraestruturas, equipamentos, controle interno, e este controle interno, uma ressalva, foi uma recomendação da IGAS para analisar e controlar internamente situações de eventual corrupção e infrações conexas. Regulação de transporte de doentes, DAE, contas e contratação pública e direção de enfermagem. Estão sem liderança clara, muito menos comunicada aos trabalhadores. Nós não sabemos oficialmente que é o Sr. Presidente do INEM que está a assegurar o Departamento de Formação, mas está. E depois é curioso vermos uma deliberação em abril que o Conselho Diretivo mandata o Departamento de Formação para passar a formação de formadores para a Escola Nacional de Bombeiros. Ou seja, o Presidente do INEM mandata-se ele próprio para fazer aquilo que ele já decidiu. E isto porque é que é perigoso? Porque retira-se aqui a pluralidade de opiniões. Relembro que houve dirigentes, pelo menos um, que saiu porque não compactuava com ilegalidades, mas os dirigentes de médios também têm este papel, não só de pluralidade de opiniões, de alerta de situações que possam estar menos corretas ou menos legais, e terem, se os estatutos dizem que, os estatutos e a lei orgânica atual, se dizem que existe um departamento e que existe um diretor que é nomeado por concurso para esses cargos, e ele deve existir, não está lá só porque para criar cargos dirigentes. Portanto, e a concentração destes cargos todos no Conselho Diretivo deixa-nos preocupado, porque efetivamente não há aqui um contraditório, não há uma segunda opinião, tem sido tudo muito à conta daquilo que é a vontade ou a perspectiva ou a visão deste Conselho Diretivo. Eu sei que não tenho tempo para mais, mas depois na última intervenção, se tiver a oportunidade, ainda concluo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Will. Vamos então, como referiu, segunda e última ronda, um minuto a cada grupo parlamentar. Pergunto se são os mesmos intervenientes. Parto parte desse pressuposto, certíssimo. Sra. Deputada Joana Seabra, faça favor, um minuto.
Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados. Daquilo que ouvimos, parece existir consenso quanto à necessidade de reforçar o INEM e garantir melhores condições para os seus profissionais, mantendo os excelentes resultados que sempre nos habituaram e que temos hoje em dia. A divergência reside, sobretudo, no modelo escolhido para concretizar esse objetivo. Gostaria apenas de deixar uma última questão. Se o Governo vier a introduzir ajustamentos na implementação desta reorganização, quais seriam, na vossa perspectiva, as três medidas prioritárias e indispensáveis para garantir que o sistema continue a responder com qualidade, rapidez e segurança aos cidadãos? Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Joana Seabra. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento, também. Um minuto, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Dr. Rui Gonçalves disse aqui que os trabalhadores têm muitas dúvidas, também nós, mas normal era nós termos dúvidas que estamos um bocadinho distantes do terreno, mas esperávamos que quem estivesse próximo tivesse algumas respostas para nos dar. Disse também que não houve planeamento. Eu também gostava de perceber porque é que diz isso, porque num país de tantos estudos, que o PS e o PSD já nos habituaram a tanto estudo, não me diga que não houve um estudo para isto e um planeamento para esta situação. De certo que houve, mas gostaria de que me explicasse porque é que diz que não houve planeamento para esta situação. E ainda, não é bem uma questão, é talvez uma dúvida que eu deixo no ar, que me faz um bocadinho de confusão, porque quem já visitou o LS certamente já ouviu os presidentes dos conselhos de administração queixarem-se dos orçamentos que têm. E a realidade é que toda esta reestruturação vai acrescentar profissionais de saúde ao seu mapa de pessoal e, portanto, consequentemente, aumentar a despesa. E já para falar aqui da confusão que vai haver dos contratos de trabalho em função pública, que têm outros tipos de direitos, já têm mais férias e, portanto, o bolo poderá ainda ser maior a nível orçamental, isto fica aqui um bocadinho confuso. E só a última questão, que eu não percebi muito bem se disse, ou se foi confusão na minha interpretação, que quem vai acionar o meio vai ser a própria ULS. Eu não consegui perceber isto, mas gostaria que me esclarecesse ou se vai haver aqui alguma articulação entre o CODU e a própria ULS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. E presumo que, para concluir, Sra. Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os meus cumprimentos ao Dr. Rui Gonçalves. Não tendo propriamente uma questão, gostaria de deixar aqui algumas considerações, porque de facto é um exercício muito difícil este, de estarmos a falar sobre uma profunda alteração de um instituto tão importante, quando temos despachos avulsos, quando temos um detalhe muito pequeno sobre aquilo que vai ser feito e aquilo que, chegados ao final do dia, aquilo que nos parece é que há mesmo uma redução da capacidade operacional do INEM e muitas responsabilidades que são passadas para as ULS. Diziam-nos aqui que vem esta lei orgânica quase como um Dom Sebastião que há de vir no dia de nevoeiro. Eu atrevia-me a dizer que na altura em que estamos, se calhar virá num dia de sol, quiçá numa festa do Pontal, e saberemos mais alguns detalhes sobre aquela que será a nova lei orgânica. E para terminar, dizer que, de facto, nós temos ULS que trabalham a diferentes velocidades. E, portanto, isto de alocarmos os recursos e ficarem à responsabilidade das ULS, e aqui deixava assim uma pergunta, se não corremos o risco de que as ULS, para cumprirem estas escalas, não possam comprometer outros serviços, nomeadamente os serviços de urgência, retirando os seus profissionais e colocando ao serviço do INEM, dado que há esta falta de gestão integrada deste serviço que tão importante é para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, devolvo a palavra... Comissão de Trabalhadores de Inem, na pessoa do seu coordenador, dispõe indicativamente 3 minutos. Faça.
Muito obrigado. É pena hoje o tempo ser curto, tinha muito para dizer, mas se me permitirem no final também enviava uma súmula daquilo que preparamos para todos os grupos parlamentares, que fala mais detalhadamente sobre isto. Relativamente a três medidas prioritárias, são aquelas que já temos falado ao longo dos anos, flexibilização na contratação de recursos humanos e na compra de equipamentos, tecnologia e inovação e... não pode deixar de ser também a valorização profissional, não só dos profissionais do INEM, que trabalham todos os dias no terreno, mas aquilo que também é importante é pagarmos melhor dirigentes, para termos melhores dirigentes. Porquê é que não houve estudos? Ou melhor, porquê é que dizemos que não houve estudos? Vou-lhe dar um exemplo mais flagrante, que é a formação em emergência médica. A legislação número 3 de 2026 retira do portfólio do INEM toda a formação em emergência médica, do suporte avançado de vida, suporte básico de vida, etc., para a transferir para o reconhecimento internacional. Um pequeno à parte, se me permitirem, eu tenho dúvidas que uma formação por ter um carimbo de reconhecimento internacional seja melhor em termos de qualidade que aquela que temos agora, porque eu nunca vi nestes anos nenhuma ordem dos médicos, nenhuma ordem dos enfermeiros, nenhum perito na área dizer que a formação que o INEM dá não tem qualidade, porque se assim fosse também tínhamos fracos profissionais na emergência médica, e não me parece que seja esse o caso. Portanto, se não temos, se a formação do INEM não é de pouca qualidade, se é de boa qualidade, se é boa, se serve os interesses do cidadão, estar a alterá-la só para termos um carimbo internacional é passarmos uma responsabilidade e um ónus financeiro para as OLS, vão pagar uma formação muito mais cara. E isto para dizer o quê? Que neste momento a deliberação que está em vigor está a ser recuada, há um recuo, e por isso é que dizemos que não há estudo, porque ela foi pensada, ou melhor, foi elaborada sem pensar nas repercussões e no que iria acontecer. Ora, o que aconteceu é que o INEM teve que recuar e que teve que continuar a dar formação de suporte avançado de vida. E, para exemplo, o INEM neste momento, às OLS que peçam, portanto, o INEM não está ativamente a procurar as OLS para renovar a formação ou para dar formação, mas às OLS que peçam a formação, o INEM dá nos moldes antigos. Se tiver a formação internacional reconhecida, dá equivalência. Se não tiver, chegam ao INEM e fazem a formação. Portanto, as OLS podem continuar e devem continuar a pedir essa formação ao INEM. E, portanto, por isso é que eu digo que não houve estudos. E este é um dos exemplos. Eu poderia, se tivesse tempo, desenvolveria isto ainda mais. Em relação ao meio CIV, quem vai acionar continua a ser o CODU. A nossa questão aqui é quem é que vai gerir as escalas, quem é que vai gerir o meio físico, a ambulância, ou a viatura ligeira, os consumíveis, etc. Essa é uma questão que está sem resposta neste momento. E o risco de comprometer o socorro era aquilo que o Sr. Deputado dizia muito bem. É em detrimento do pré-hospitalar, que não é o core business das OLS, serem retirados os recursos humanos para prestarem o serviço dentro das próprias OLS. E esse é o risco da integração, de passarmos os meios todos para as OLS. Enquanto eles continuarem na esfera do INEM, nesta ótica de operação conjunta, quando as OLS falham, porque também têm as suas dificuldades e nós compreendemos isso, mas quando as OLS falham, o INEM está lá para responder. E passando isto para as OLS, o INEM deixa de ter essa capacidade de resposta. E passam as próprias OLS a ser, como fazem com as viaturas médicas de emergência e reanimação, a ser elas responsáveis. Só que estamos a falar de mais 39 pequenos INEMs que podem criar estes constrangimentos. Não quer dizer que eles aconteçam, mas é um risco que tem que ser medido, tem que ser avaliado e tem que ser ponderado na decisão final, e que não foi. Pronto, se houver alguma questão que ficou por responder, eu peço desculpa, eu tentei responder a tudo, mas hoje o tempo é mais curto. Agradeço a tolerância e então no final eu enviarei para todos a súmula do que nos trouxe cá hoje. Só um pequeno à parte, se me permitir, relativamente a um anúncio que foi feito pelo Sr. Presidente do INEM, de eventualmente passarmos para os privados a poderem fazer os P4. Eu só queria deixar aqui um alerta muito claro. P4 não é ausência de risco clínico, é risco clínico baixo. E neste momento, como quem está a responder às urgências P3 e P4, é o mesmo meio, portanto, é uma ambulância de emergência médica, um suporte básico de vida, que responda aos P3 e aos P4. Quando chegamos a um P4 que não o é, que é mais grave, não existe retriagem, porque o meio a seguir já lá está. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós dizemos vamos passar os P4 para privados, ninguém sabe quantos falsos P4 temos. Podem ser 10%, podem ser 90%. Ou seja, eu posso chegar a um P4 com um privado, não sabemos em que condições, nem que material, nem que formação, e ser um P3 e ter que chamar um meio mais diferenciado. E neste momento nós não sabemos qual é essa percentagem. Só numa percentagem de 2%, 3%, 5% poderá ser seguro. Uma percentagem de 50% ou 80% poderá ser um risco clínico para os doentes. Avançarmos desta maneira, mais uma vez, sem qualquer tipo de estudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, e como fez referência, portanto, toda a documentação que nos fizer chegar será distribuída às senhoras e senhores deputados. Queria agradecer uma vez mais ao Dr. Rui Gonçalves os esclarecimentos prestados à instância das senhoras e senhores deputados. Já temos a próxima entidade, portanto, é só o tempo de poder acompanhar e recolher a próxima, o próximo depoente. Muito obrigado. Obrigado.